vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento De Martini Imóveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
São 8 horas e 24 minutos, 8h24, bom dia Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajum, bom dia, um saudoso bom dia aos radiovintes.
Pois é, temos uma pergunta aqui, Magnus, do Gustavo, e o Gustavo diz assim: Magnus, as calorias que mostram no celular quando a gente faz exercício é mais ou menos certo? Dá para considerar correta aquela contagem?
É, Gustavo, vamos supor assim, não, 100% não é, tá? É, porque assim, para você dosar o gasto energético, né, teria que fazer uma análise em laboratório, chamada calorimetria. Ela é bem complexa, ela precisa verificar a quantidade de calor que você consegue expelir e também a quantidade de troca de oxigênio e gás carbônico. Então não é muito simples não, tá? Mas a tecnologia avançou muito, Gustavo. Então a gente tem aí muito próximo do que poderia ser o real, certo? Então eu vou te falar assim, ó, confiar 100% não dá. Mas assim, dá pra ter uma noção? Se você informar as variáveis como peso, estatura, idade, alguma coisa, vai ter cálculos indiretos que vão chegar a uma fórmula matemática e vai calcular, e isso levando em consideração também o GPS, que é aclive, declive, assim por diante. Então se aproxima muito do real, né? Mas é como eu te falei, 100% não é. Agora, para ter um grau de precisão mesmo, é bom ter um indicador chamado VO2 máximo, tá? Que é feito através de um teste em avaliação física que calcula o máximo de ventilação que você tem de oxigênio, e aí com essa variável ela fica mais exata. É, quanto mais informação você alimentar o seu aplicativo, o seu software aí, mais exato ou mais próximo da exatidão ele vai estar. Então, para quem deseja ter uma boa noção, né, mais específica, para um treinamento mais específico, não sugiro levar os aplicativos celular. Agora, para quem quer fazer uma atividade física de rotina, né, para o bem-estar, para a saúde e qualidade de vida, é muito bom, principalmente o pedômetro também, que conta as passadas, também pode ser utilizado, que é bem interessante. Para você ter uma ideia, só baixo, aproveitando o gancho agora que eu falei do pedômetro, pesquisas nos dizem que a gente teria que dar 10 mil passos ao dia para se considerar uma pessoa ativa. Então, o pedômetro tem alguns celulares já vem com a contagem de passos, então você coloca no bolso de manhã, vai e à noite chegar lá e ver quantos passos você deu por dia. Eu fiz a experiência para dar 10 mil passos, não é tão fácil assim, não.
Ah, é?
É bastante.
Equivale mais ou menos a quantos quilômetros, Magnus?
Ah, agora você me pegou, Bajo. Eu não sei te calcular.
Dois passos equivalem a um metro, dá um passo?
Dá pra gente calcular. Eu vou fazer o seguinte, né? Terça-feira que vem eu trago só exatamente qual a quilometragem daria, mais ou menos, levando um passo médio aí de uma
passo
pessoa
médio.
De 1,70m.
Passo normal, né?
Normal.
Exato. Uhum. Agora são 8 horas e 27 minutos. A Fernanda está perguntando: professor, eu tenho muita dor de cabeça naquele exercício de quatro apoios. Eu acho que é porque fica com a cabeça para baixo. Tem algum exercício que dá para fazer que trabalha bem o glúteo?
Tem, ouvinte, tem vários exercícios que pode fazer, mas assim, me preocupa porque é sempre que acontece isso, né, ou não. Então, alguns dispositivos podem te ajudar a perceber isso. Primeiro, manter a cabeça estável, tá? Não ficar com a cabeça caída, né, ou olhando para o espelho com a cabeça levantada. E a outra questão é trabalhar a parte respiratória, né, os movimentos. Quando você faz a parte concêntrica, você solta o ar, e quando faz a parte excêntrica, inspira. Então, quando subir o peso, você solta o ar, e quando descer o peso você puxa o ar, tá? São algumas dicas que podem acontecer de te ajudar, mas assim não é normal, tá, caro ouvinte, você ficar todo o treinamento sentindo dor de cabeça no exercício que fica com a cabeça para baixo como quatro apoio. Tem outros exercícios que fica nessa posição também, e aí verifique se você também tem dor de cabeça nesse sentido. Mas o afundo é um exercício interessantíssimo que não fica com a cabeça para baixo, é quase um agachamento com uma perna à frente e outra atrás, é muito bom pro glúteo. Tem as abduções de cadeira abdutora, tem os movimentos de elevação pélvica, que é bom para o quadril, mas tem um leque de opções muito grande até para você trabalhar o glúteo, que não fica com a cabeça para baixo. Eu sugiro que você consulte o teu treinador, converse com ele, exponha essa situação, mas verifique também, porque não é normal, tá?
Deixa eu ver aqui, o Giovanni está perguntando, Magnus. Bom dia, professor. Há pouco tempo...
Giovana
está perguntando aqui. Bom dia, professor. Há pouco tempo tive bebê e ficou um buraco no meio do abdômen. Aí eu queria saber se fortalecer com exercício volta ao normal, professor.
Pois é, semana passada até estava conversando com um colega a respeito disso, diástase, né? Que é normal, né? Quando o desenvolvimento fetal aí romper a linha do que separa as duas estruturas abdominais do reto abdominal e aí formar essa chamada diástase. Então, o que acontece? O exercício ele vai colaborar muito, vai ajudar, vai melhorar a situação. Mas se eu te prometer que ele vai corrigir 100%, né, esse afastamento aí do reto abdominal, eu vou estar te mentindo. O que é interessante mesmo é dar um pontinho ali, fazer uma correção cirúrgica para que você possa ter o efeito que realmente você deseja. Dependendo do afastamento, o exercício não vai ajudar. Mas assim, se for pouca coisa e a pessoa já, a gestante já foi uma pessoa ativa antes de engravidar, vai ajudar muito, fortalece e ajuda bastante. Então depende do caso, tá? Algumas situações o exercício colabora e ajuda muito, em outras situações ele não vai ter um efeito tão positivo. E tem aquela questão de expectativa e realidade, né? Que a gente fala que, por exemplo, assim, eu digo, vai resolver? Olha, se a tua expectativa é ficar fechadinho o teu abdômen, né, como era antes da gravidez, eu falo não. Agora, se é amenizar e melhorar a situação e melhorar a estrutura abdominal ali, não ficar com o aspecto de barriga de gestante mesmo, vai ajudar bastante.
Muito bem, agora são 8 horas e 30 minutos, Pilates está na moda e o ouvinte está perguntando aqui, Magnus, Pilates duas vezes por semana ajuda a emagrecer?
Ouvinte, falou bem, ajuda, tá? Mas assim, vai fazer uma grande diferença na sua vida para a questão do emagrecimento? Não. Eu vou falar que eu falaria assim, uma reeducação alimentar ajuda a emagrecer muito, certo? Aí sim. Tudo bem? Aí se eu fizer uma dieta e pilates ajuda a emagrecer, colabora também. Se eu fizer dieta, pilates duas vezes por semana caminhada, melhor ainda, entende? Então o que acontece? Eu vou partir do pressuposto que o emagrecimento está mais ligado à questão nutricional do que ao exercício físico. Porém, tudo que somado é atividade física e exercício físico, seja pilates, seja caminhada, seja crossfit, seja musculação, vai ajudar? Vai ajudar. Só que assim, o pilates é uma ótima atividade, certo? É excelente. Mas o gasto energético dele não é tão grande para causar um impacto no emagrecimento como uma caminhada ou corrida, por exemplo. Não é que eu estou falando que o pilates não emagrece. O pilates ajuda no fator de emagrecimento e é muito bem-vindo. Eu já defendo o pilates totalmente aqui. Mas poderíamos colocar outras atividades para somar com o objetivo de emagrecimento com o gasto energético. Mas sempre levando em consideração, depois, claro, do controle alimentar. Esse é em primeiro plano.
8 horas e 30 minutos. O ouvinte está perguntando aqui, Magnus, ela não se identifica, mas ela diz o seguinte... Eu tenho 34 anos, eu sempre fui gordinha. Eu tenho 1,50m e estou com 15 quilos acima do meu peso normal. Eu conseguiria emagrecer, Magnus, fazendo exercícios e controlando a alimentação sem dieta? A minha idade seria um empecilho hoje ao emagrecimento?
A sua idade é 34. Consegue, caro ouvinte, tá?
O metabolismo é bom nessa idade.
Bom, né? Claro, não tenha dúvida. Primeiro, assim, é possível? Claro que é, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. O controle alimentar, eu vou te sugerir o seguinte. Só vou trocar a parte, exercício físico e controle alimentar. Para o emagrecimento, eu vou só mudar. Controle alimentar e exercício físico, tá? Regularmente. Se você se disciplinar, né, com as informações que nós já temos hoje sobre nutrição, fazer exercício físico de pelo menos 5 vezes por semana, né, manter a regularidade, e mesmo assim, você vai perceber que automaticamente o emagrecimento vai acontecer, mas... Vai chegar um ponto que talvez você idealizou 15 quilos. Vamos supor que chegou 12 quilos lá e ocorreu um platô, certo? Ou seja, você passa a não conseguir mais emagrecer. Então é sempre importante buscar nesse sentido, né? Quando você não consegue mais sozinha fazer ter esse processo de emagrecimento, buscar um nutricionista, buscar um preparador físico para te auxiliar a continuar emagrecendo, porque a força de vontade é o que move para que você consiga emagrecer. Mas se tiver um apoio profissional, melhor ainda. Então eu sugiro que você faça sozinha, que faça seu controle alimentar sem fazer dieta, que faça exercício físico mais simples, pode ser caminhar, andar de bicicleta, pedalar, nadar, o que for. Mas quando chegar esse platô, aí é a hora, vou ter que procurar ajuda, vou ter que procurar um profissional da área da nutrição, vou ter que procurar um profissional da área da educação física para que me auxilie e eu continuar emagrecendo. Mas consegue, não é o fator da idade aí que vai te prejudicar, você consegue sim.
O nosso amigo Quera, que é um grande ouvinte da Onda, ele está dizendo o seguinte: Baja, eu tenho esse aplicativo que marca os passos, né? Ele diz assim, 13 mil passos equivalem a 7 mil metros.
Opa, ajudou então, a gente já.
É quase dois passos, um metro, né?
Exato.
Uhum. É fica um pouquinho, não é exatamente, mas é 13 mil passos equivale a 7 mil metros.
7 mil metros.
Agora é interessante...
Você vê que é 5 quilômetros quase.
É interessante marcar isso aí, inclusive... Eu lembro que já fiz uma experiência com esse equipamento, Magnus. E a gente, nas férias, por exemplo, caminhando o dia inteiro, assim, caminhando, passeando para cá para lá, você no final do dia você caminha 13, 14 quilômetros. Assim, caminhando, né? Caminhando, passeando, sim. Né? Sim. Então é interessante que você vê, aí você vê o quanto você caminha. Inclusive marca escadas, né? Subidas, descidas, tudo. Tem o aplicativo bem completo, ele marca tudo,
marca
isso, né?
Marca. E se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, um advogado, vamos supor, né? Um sim. Profissional liberal. E ele colocar no bolso de manhã, como ele fica muito sentado, ele vê que o número de passos que eles têm durante o dia é muito baixo,
muito
né?
Baixo.
E aí ele tem que compensar isso de uma outra forma, daí o que acontece? Vai para a academia, vai para o parque, vai para poder ter uma atividade física regular para ter qualidade de vida. Agora, se você pegar, por exemplo, vamos colocar no bolso de assistente
entregador.
De pedreiro. Entregador, vamos supor, né? Que está caminhando o dia inteiro e tal. É uma pessoa ativa fisicamente, né? Então é por isso que a gente consegue dosar. Já é um outro tipo de treinamento e assim qualidade de vida está aí, né?
Exatamente. Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos radiovintes e até semana que vem.
Muito bem, agora são 8 horas e 35 minutos. O Magnus retorna na próxima terça-feira aqui na Onda. Você pode mandar sua pergunta no site da Onda, no radioondasul.com.br, no site do Magnus, magnuspersonal.com.br e nas redes sociais Magnus de Souza. 8h35.